Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, o momento aqui na Som Maior que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala das pessoas que estão à frente das empresas aqui da nossa região sul de Santa Catarina. Mas hoje a gente não vai falar de uma empresa específica, nós vamos conversar com um empreendedor, mas que também não é um empreendedor que está à frente de uma empresa. Ele tem uma história empreendedora, mas é um, vamos chamar de empreendedor social, não sei como é que a gente define, a gente vai tirar essa definição com ele, porque ele é um estudioso, ele agora está fazendo pós-doutorado e é o nosso ex-reitor Gildo Volpato, da Unesc, e que hoje está como vice-presidente do Conselho Estadual de Educação e pós-doutorando. Seja bem-vindo, Gildo, ao nosso programa Empreendedores.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Para mim é um prazer, né, estar aqui participando desse programa, contigo, Andressa, também, né, que eu tenho maior carinho, maior respeito. E agradeço, né, por essa oportunidade de falar um pouco sobre essa minha história aí, história da minha vida e essa condição também que eu acabei assumindo, né, durante esses 8 anos como reitor da instituição.
A gente fez um trabalho com o Gildo agora no começo desse ano, que mostrou um pouco desses últimos 8 anos da Unesc. E aí a gente se deu conta de todas as qualificações de empreendedor que o reitor tem que ter e como ele teve que tomar decisões, e por isso que a gente convidou o Gildo para estar aqui no programa Empreendedores. Mas uma das histórias que chamou a atenção, que ele contou, não tem a ver com a Unesc, tem a ver com o início da história profissional dele, que é uma criação de periquito. É isso, Gildo? Conta pra gente como é que começou a tua vida profissional. Primeira atividade profissional foi criação de periquito?
Eu estava em São Ludgero, sou natural de São Ludgero, né? E acho que eu tinha uns 12 anos por aí, 10 a 12 anos, e o meu pai, ele desativou um galinheiro na época, né? Parou de criar os frangos e tal, e galinhas. E eu, na época, lá, eu queria muito, eu gostava muito de periquito, dos australianos, aqueles periquitos, né? E eu disse, eu quero muito criar periquito, mas eu já pensei naquele momento também que eu queria ter algum dinheirinho, né? Porque ter alguma coisa que eu pudesse ter algum dinheiro para comprar o que eu queria, para eu poder investir no que eu queria. E na época eu tive a ideia de revestir aquele, né, de botar telas no galinheiro, e comecei a procurar periquitos da Austrália, bonitinhos, cores bonitas, e comecei a montar alguns casais de periquitos e comecei a empreender, na verdade, num viveiro de periquitos. E desde o início eu comecei a fazer a conta dos gastos que eu tinha com eles, eu botava tudo num caderninho e regulava tudo isso, controlava isso, tanto que eu gastava e com eles, e depois para ver como é que eu poderia vender para ter algum tipo de lucro com esse comércio aí, na verdade, né? E na época, isso foi, imagina quantos anos atrás, não lembro, 80, 70, final da década de 70, não, o início da década de 70, a década de 70 toda por aí, quase a década de 70 toda.
Quanto tempo foi essa criação de periquito?
Porque deve ter sido 73 a 81 por aí, porque eu parei só quando estava já indo quase para a universidade, 73.
Então tu começou com que idade?
Uns 12 anos por aí, 12 anos por aí, eu acho que sim, nasci em 63, eu tinha 11 anos por aí mesmo, 10, 11 anos mesmo. E aí, então, uma das primeiras coisas que eu fiz é controlar, ver como é que eu poderia baixar os custos dele. Então, comecei a perceber que se eu tratasse eles só alpiste, o custo ia ser muito alto. E acabei buscando outras alternativas de comida e procurando o que podia dar, e comecei a achar algumas outras alternativas mais baratas para que o custo não ficasse tão caro, para eu poder ter uma sobra depois no final. E teve época, eu te contei naquele dia também lá, que eu tinha por mês 60, 80 periquitos para vender, de tanta produção que tinha. Eu lembro que eu tinha umas 70 catutas daquelas caixinhas, né? E ali eles produziam todos. E eu sabia, porque como eu passava um bom tempo lá acompanhando eles, olhando, observando eles e admirando aquela natureza, né? A procriação deles, o movimento que eles faziam dentro do viveiro. E eu conhecia todos eles, eu sabia de quem é que era filho, de quem que era neto, quem era irmão de quem não podia se encasalar com quem, porque daí nasce muito aleijados mesmo, eles vão fragilizando, né, a família deles. Então eu ia até separando, às vezes, alguns que estavam querendo se encasalar para poder, ou outros dois que não tinham nada a ver um com o outro se encasalar, fazia esses arranjos dentro do viveiro. E ao mesmo tempo sempre cuidando muito do custo, porque eu comecei daí a levar em Tubarão, eu pegava um ônibus, levava eles para Tubarão para vender, e ao longo de uns anos eu fui guardando dinheiro, fazendo a poupança, e o meu primeiro, quando eu tinha 18 anos, o primeiro 17, ali 18 anos, eu comprei um Fusca com o dinheiro que eu acabei ganhando com essa
criação
de periquitos.
Quando entrou na universidade, já tinha carro, já entrou motorizado.
Já tinha o Fusca daí, o Fusca dos periquitos, que veio dos periquitos,
Mas como é que era, o que foi mais difícil nessa, porque foi bastante tempo, eu achei que tinha sido uma coisa, uma experiência, e foi bastante tempo, o que foi mais difícil nesse, foi esse controle de custo, foi o processo de venda, como é que tu fazias a venda, como é que tu descobriu quem queria comprar?
Eu comecei a observar, porque onde eu comprava as matrizes, eu de certa forma já conversava também sobre a possibilidade de eles receberem também depois.
Ah,
então,
entendi.
Onde eu fui comprando, aí às vezes eu ia em alguns lugares em Tubarão, nessas casas que já vendiam, e eu acabava negociando com eles também alguma condição de no futuro também entregar. Então eu comprava alguns deles ali, mas já com essa deixava meio amarrado de que depois, na hora que eu tivesse, quanto é que eles me pagariam por cada filhote, enfim, né? Então eu vinha fazendo isso, né? E isso foi uma experiência muito interessante de administrar, né, desde um pequeno empreendimento, uma pequena, né, uma criação, mas foi uma experiência interessante. Eu era um menino de 12 anos, por aí, 11, 12 anos, né, 10 anos até, porque acho que foi em 73 que eu comecei, 74, por aí.
E como é que foi a compra do Fusca, né? Tu não gastava nada, tudo era guardado, porque tu queria ter o teu dinheirinho, mas tu já pensava na compra de algo grande ou tinha esses gastos e uma parte tu guardava?
Tinha gastos, né? Eu tinha que pagar.
Não os gastos da produção, eu tô dizendo do teu lucro.
Mas algumas, né, coisas, os meus pais, eles me deram sempre a condição de algum dinheiro, eles davam para os quatro filhos no final de semana. Então a gente tinha o dinheirinho do final de semana também garantido. E aí sobrava mais para eu guardar também.
Claro.
Então eu também tive a condição de eu poder guardar, porque eles também davam, ajudavam e compravam outras coisas. O pai tinha loja, e daí as roupas já vinham da própria loja, né? Então não tinha esses outros gastos assim, né? E aí sobrava o dinheiro para guardar mesmo, né?
E aí, quando tu foi escolher o curso para fazer a faculdade, tu foi para a educação física?
Eu, na verdade, eu falei em outros momentos que eu tive muita dúvida do curso que eu ia fazer, né? Porque eu sempre... Eu fiz o meu ensino médio técnico em contabilidade.
Uhum.
Então, eu já aprendia muito essa questão do que entra... Né,
já usava na criação do periquito.
O que entra é crédito, que sai é débito, e toda essa discussão aí da base da contabilidade, aí a gente estudou no ensino médio. Então, hoje, lógico, mudou muita coisa, evoluiu muita coisa, mas naquela época a gente estudou o que tinha na época no ensino médio de contabilidade. E até o ensino médio, eu sempre fui muito bom em cálculo. Né? Até no oitavo ano, oitava série naquela época lá, as minhas notas de matemática sempre foram muito boas, as melhores, assim. Então eu achava até que eu ia fazer, e tive uma excelente professora de matemática também. Eu achei até que eu ia fazer matemática por causa do exemplo dessa professora. Eu achava ela o máximo professora de matemática, boa que ela era. E eu gostava muito do conteúdo que ela trabalhava. Então, até o ensino médio, eu fiquei em dúvida entre engenharia, né, engenharia civil, porque trabalha muito com cálculo, matemática mesmo pura. E a educação física veio porque eu era atleta, né? E porque eu tinha vários tios, tinha três tios formados em educação física e vários primos formados em educação física. E o próprio meu professor, e eu era atleta de voleibol, o meu professor de educação física de São Ludério, que era o Tule, que já faleceu, era uns 4 anos atrás, ele também me incentivava muito. Vai fazer educação física, olha o teu tio Vicente em Tubarão, né? E aí o pensamento era esse: eu vou fazer então educação física. Né? O último ano ali, na véspera, próximo à inscrição do vestibular, acabei me inscrevendo então para fazer educação física, mas sempre tinha muita dúvida do que eu queria fazer, né?
Quando tu te inscreveu em educação física, o que tu pensou do futuro? Ser professor? O que tu imaginava pro futuro do Gildo? Ter um empreendimento na área de educação física, que não era muito comum naquela época, né? Vamos combinar que já era meio... Quem fazia educação física, naturalmente,
professor,
ia dar aula.
Professor. Então, o que eu via, enxergava naquela época? Então, eu até... isso fica muito claro para mim, assim, as pessoas conseguem enxergar as coisas dependendo da condição material que elas têm em cada momento. Então, naquele momento, eu saindo de São Diego, sendo incentivado para fazer educação física, o que, que eu podia enxergar naquele momento, porque as minhas condições materiais me davam essa condição de eu enxergar? Que eu iria fazer a educação física, ia fazer um concurso público, me efetivar, e a ideia, inclusive, era eu fazer concurso público na região do Tubarão e me efetivar numa escola perto de Itapirubá, bem pertinho na faixa ali, no asfalto de Itapirubá, porque meu pai tinha uma casa na lagoa ali, bem próximo. Então, quem sabe, eu me efetivando lá, eu iria dar aula nessa escola bem perto ao asfalto, ia morar na casa do meu pai, porque daí não precisava pagar aluguel e o dinheiro sobrava pra mim de novo. Então, essa era a ideia e era aquilo que eu conseguia alcançar naquele momento lá, né? Uhum. E é isso, assim, eu sempre vejo do lugar onde a gente tá, a condição material, ela acaba nos limitando ou nos possibilitando voar mais ou menos. Uhum. Então, naquele momento era isso. Quando eu chego em Criciúma, começo a fazer a faculdade, eu também saí de uma condição de ser o melhor aluno da turma lá em São Diego, que inclusive eu ganhei a medalha de honrar o mérito no dia da minha formatura de ensino médio, da melhor nota, melhor avaliação, melhor conceito de todos os 3 anos do ensino médio, e encontro várias pessoas dentro da instituição que eram, de certa forma, também alunos que estudavam, que se dedicavam muito, né, e que tinham essa condição muito favorável. E aí também comecei de certa forma, a conviver com esse outro espaço de muitas outras pessoas, vindo de muitos lugares diferentes, e começa um novo momento, uma nova relação. Mas uma importante é que no primeiro mês que eu vim para cá, eu queria já trabalhar, eu queria fazer alguma coisa. Então eu andei em todo no Cine e me indo para todos os lugares onde tinha entrevista e coisa. Eu era um guri de 18 anos, eu queria trabalhar, eu não queria ficar só esperando para estudar à noite, na época que o curso era à noite. Então eu queria fazer alguma coisa, eu não podia ficar o dia inteiro no apartamento, né, e não conseguia me ver assim. E já fui buscar trabalho. E felizmente nós conseguimos ser professor já a partir de abril do primeiro ano. Eu estava 2 meses, nem 2 meses, 1 mês e pouco na universidade, e abriram 5 vagas na rede municipal de Criciúma, porque era uma experiência que eles queriam fazer, que a professora Marlene Juste, na época, era secretária, que ela queria fazer uma experiência de começar as primeiras aulas de educação física nas escolas de educação da rede municipal. E foram as primeiras escolas que tinham quadras. Então, até porque tinha ideia de educação física, tem que ter quadra e tal, mas era crianças até quarta série, não teria necessidade, mas pelo menos é um espaço onde tinha um espaço para fazer educação física legal. E eu, então, com 1 mês e pouco de faculdade, de curso de educação física, eu comecei a ser professor.
De educação física?
De educação física. Então, para mim, aquilo também foi um grande desafio, o sentimento de insegurança, né? E de ansiedade era muito grande, porque a exigência que a gente tem de ter que dar certo, de ter que fazer a coisa bem feita, de como é que os alunos vão me ver, como é que os professores vão me ver, como é que eu vou chegar na escola, que escola é essa, será que eu vou conseguir dar conta do que eu tenho que fazer, como é que eu já vou ser professor, uma portaria me dizendo que eu era professor. E aí foram 3 noites sem dormir, né, de muito nervosismo. E quando eu cheguei no bairro São Luís, na escolinha na época, hoje é uma escola que tem até o 9º ano, né, é uma escola grande já, que tem bem na frente ali, perto da igreja do bairro São Luís, escola reunida professor Ludovico Cóculo, era na época, né? Hoje também, acho que é a escola básica, a educação básica, o Ludovico Cóculo. E era uma escola que tinha um jardim e tinha até a quarta série, a escolinha que estava sendo construída atrás, mas uma escolinha pequenininha na frente, ali, naquelas salinhas, aquelas pequenas, 3 salas, acho que tinha na época. E aí, quando eu fui chegando na escola, que eu vi já a igreja, que disseram que era na frente da igreja, que eu localizei a escolinha, nossa, me bateu uma tremedeira, e eu já tinha ficado sem dormir umas noites, porque de preocupação, né? E aí o desafio foi grande, assim, chegar na escola e me apresentar como professor, né, e desempenhar o papel de professor, porque os alunos estavam lá esperando para ter aula de educação física com o professor de educação física, né? E aí sempre me preocupei muito em preparar as aulas. Então, desde esse início, a preparação da aula, a planejar a aula, era algo muito importante para mim, né?
Até quando o Gildo foi professor de educação física? Porque depois tu passou a ser professor universitário.
Exato.
Né? Até quando o Gildo deu aula de educação física?
Eu posso considerar que até o ano de 1982 até 1992. Foram 11 anos letivos que foram de trabalho em escolas. Escolas municipais, escolas estaduais e também o Colégio Rogacionista Pio XII, que eu também dei aula uns 2 anos seguidos. No Marcos Soares eu dei aula. Uma semana ou 2 semanas na escola do Pascoal Meller, do bairro Santa Augusta. E também dei alguns anos, 5 anos completos, eu dei aula também na Mina União, no Colégio de Mãe de Virges. Então, esses foram os colégios que eu atuei públicas, né? Escolas públicas. No Lovicóculo, no Pascoal Meller um pouquinho, e no Marcos Soares um pouco mais de tempo, e um tempo maior também, nos 5 anos, de 85 a 90, a início de 90, na escola... da Mina União, né, a Mãe de Virges. Então foram experiências muito ricas que eu tive, muito interessantes em todas elas. Eu sempre desafiei muito. Eu cheguei, por exemplo, depois do Mãe de Virges, e quando eu cheguei lá, eu era atleta de voleibol. Eles quase não jogavam, eles jogavam pouco voleibol, porque os professores que estavam lá antes, eles se identificavam mais com basquete e com handebol. E como eu era atleta de voleibol, eu cheguei lá e puxei para o voleibol. Eu dava aula de basquete, de handebol, todas as matérias no ensino fundamental, né, quinto a oitavo ano, mas eu comecei a puxar o voleibol muito, voleibol e fazer rifas, inclusive de galinha, para poder adquirir dinheiro, arrecadar dinheiros para comprar mais bolas. Então, chegou em seguida ali, 1 ano, 2 anos depois, nós tínhamos o mesmo tanto de bolas que os colégios particulares aqui da cidade. E começamos a treinar ali, os alunos que queriam, né, que tinham uma certa habilidade, que queriam treinar fora do horário da aula. A aula todo mundo tinha o mesmo direito, porque eu não acho legal a gente discriminar ou ficar ressaltando só quem sabia durante a aula. Então, fora do horário da aula, um grupo ia sempre treinar na grama, porque era uma quadra bem ruim, e a grama e tal, e a gente ia treinar. Depois de 3 anos que eu estava lá, nós ficamos campeões aqui dessa região toda aqui do sul de Santa Catarina aqui, e eles foram representar meus alunos, com alguns que a gente escolheu de outras escolas, representar a região da Gered aqui de Criciúma, da CRE, na época da CRE, CRE, a CRE, o CRE.
Não, é...
CRE já foi.
UCRE.
CRE, UCRE. Foram as duas coisas, UCRE e CRE. Fomos representar, eles foram comigo, ficamos campeões aqui e fomos representar essa CRE, essa UCRE lá em Joinville, nos jogos estaduais. Então, também ali foi um empreendimento, porque a gente acabou tirando eles de uma outra área que eles não se identificavam, ou que eles tinham menos ligação, né, que no esporte, e acabamos motivando eles para poder realmente gostar e jogar muito bem, como jogavam os nossos guris lá da União também, né?
Nós estamos conversando hoje com o professor Gildo Volpato, ex-reitor da Unesc, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, pós-doutorando agora. E nós vamos saber mais agora, no segundo bloco, sobre essa experiência de empreender como reitor da Unesc. O que, que essa experiência como reitor da Unesc trouxe, tanto para o Gildo Volpato, quanto para a comunidade aqui da nossa região sul de Santa Catarina. A gente vai para o intervalo, volta em seguida.